Olá, boa noite. Bem-vindos ao Princípio e Fim, um programa de atualidade religiosa na Renascença, onde um dos destaques é hoje o Jubileu da Misericórdia, o novo ano santo anunciado pelo Papa e que terá início na próxima terça-feira. Para nos ajudar a entender o que significa e o que implica a misericórdia, vamos conversar com o coordenador das Escolas de Perdão e Reconciliação dos Missionários da Consolata. Vamos também falar do guia oficial que o Vaticano preparou para ajudar a viver este jubileu e que a Paulus Editora já publicou por cá. Mas começamos pelo Dia Mundial do Voluntário, que se assinalou este sábado. A data proclamada há 30 anos pelas Nações Unidas tem como objetivo incentivar e valorizar o voluntariado em todo o mundo. E porque não há melhor incentivo que o testemunho de vida, temos hoje uma convidada especial, alguém que aos 90 anos de idade continua a fazer voluntariado todas as semanas. Maria da Graça Nobre é voluntária da Liga Portuguesa contra o Cancro no IPO de Lisboa. Está também connosco Helena Grilo, coordenadora do voluntariado do Núcleo Regional Sul da Liga. Mas comece por si, Maria da Graça, é voluntária há quanto tempo?
Há 32 anos comecei a fazer voluntariado muito nova, porque eu antes de entrar na Liga estive 8 anos em Alcoitão. Depois parei 2 anos porque não estava bem comigo própria, estava com um problema familiar. E então nesses 2 anos parei, depois entrei na Liga e até hoje evito o mais possível de faltar.
É um compromisso que assumiu, não é?
É um emprego e faltas só do... Não pode deixar de ser. E tive 2 anos, parece-me, que não dei uma falta.
Vai todas as sextas-feiras, não é?
Bem, em princípio vinha 3 vezes por semana. À sexta-feira foi por onde comecei, no café com leite. Depois fui deixando, porque a idade foi vindo.
Portanto, o café com leite é aquele aconchego, que se dá, não é? Quem está à espera, na sala.
E é a grande paixão da minha vida, aquela casa faz parte de mim.
Fez sempre voluntariado na área da saúde?
Sempre. E é onde me sinto bem.
O que é que fez enquanto atividade profissional? Era doméstica?
Doméstica.
Mas tinha este interesse em dar o seu tempo aos outros?
Sim. E em Cotique, tenho a minha filha mais velha, que também fez voluntariado.
Doutora Helena Grilo, coordena então o voluntariado neste Núcleo Regional Sul da Liga Portuguesa contra o Cancro. Como é contar com a Maria da Graça entre os seus voluntários?
É uma honra, como calcula, poder contar com a Maria da Graça e com todos os outros, como é evidente, porque todos são precisos e todos fazem falta. Simplesmente olhar para uma senhora com 90 anos, que ali está há 31 anos, que só faltou mesmo por razões de saúde, de facto é um exemplo que nós tentamos também partilhar com os outros voluntários.
Conta com muitos voluntários?
Nós aqui temos 500 voluntários a nível nacional. A Liga Portuguesa contra o Cancro tem 1.200 voluntários hospitalares. No nosso caso aqui, estamos no IPO de Lisboa.
Tem muitos voluntários idosos?
Nós temos vários voluntários idosos. Nós não filtramos as pessoas pela idade. A nossa seleção é feita de acordo com o perfil de cada um, as características de cada pessoa. Tem que se conseguir mover, deslocar com facilidade, evidentemente. Há aqui algumas questões que nós sabemos que podem não ser muito compatíveis com algumas idades mais avançadas. Têm que estar várias horas em pé e têm que lidar com quem está a passar por uma fase difícil da vida. São pessoas que têm que ser muito bem formadas, voluntários com mais experiência. E orientam os estágios dos que estão a chegar. Com 500, como calcula, temos que estar organizados. Temos 17 serviços, cada um tem um responsável e temos uma hierarquia como se fosse uma organização. Cada serviço tem os seus turnos, cada pessoa sabe qual é o trabalho que deve fazer. Temos desde os vários serviços de apoio aos doentes em ambulatório, serviço de apoio aos doentes internados e temos os movimentos de entreajuda, porque há determinadas ajudas que a Liga disponibiliza a determinados doentes. De mulheres com cancro de mama, os doentes laringectomizados e os doentes ostomizados. E temos ainda um serviço de apoio aos doentes do lar, dentro do IPO existe um lar. E temos também um serviço de costura, que é o único serviço em que as voluntárias não estão em contacto direto com os doentes, mas estão o ano inteiro a trabalhar para os doentes.
E fazem o quê?
Fazem próteses mamárias provisórias, compramos o tecido em peça, o enchimento em rolo e que são uma espécie de umas almofadinhas que as voluntárias do Movimento Vencer e Viver, que dão apoio a mulheres com câncer de mama, oferecem em nome da Liga às senhoras que são mastectomizadas no dia da alta, porque é a única coisa que elas podem pôr. E outras senhoras da costura também fazem o chile sem lã, que as voluntárias de apoio ao internamento oferecem na semana antes do Natal aos doentes que ficam lá internados.
Mas há uma mais-valia em ter mais idade para prestar prestar um serviço destes aos outros?
Todas as idades têm a sua mais-valia. Não há faculdade nenhuma que nos ensine o que a vida ensina e daí a experiência de vida das pessoas ser uma grande mais-valia.
Uhum.
Especialmente quando estamos a falar de situações de grande fragilidade. Acho que é a vida que nos ensina a lidar com estas situações.
E a saber como dar força aos outros,
exatamente,
como incentivar, não é?
A aprender a valorizar o que em cada momento é possível de ser valorizado. E os voluntários ajudam os doentes a tentar viver um dia de cada vez, ter esperança que o dia de amanhã possa ser melhor que o de hoje.
Maria da Graça, é muito importante para si ser voluntária no IPO?
Sim.
Sinto muito orgulho nisso.
Sim, senhora. Muito orgulho em ser voluntária do IPO. Como digo, faz parte de mim. Costumo dizer que durante estes anos que estou no voluntariado da Liga, que recebi muito mais que aquilo que dou. Aqueles doentes ensinam-nos muito. Acho que aquela casa, que é um ensinamento, todas as pessoas deviam frequentar aquela casa para ver e sentir o que é.
Já teve certamente muitas situações que a marcaram.
As crianças não se apercebem e vão muitas vezes a dormir para o tratamento, para a rádio ou para a quimio. E eu impressiono-me ver as famílias, porque eu também tenho famílias, netos, bisnetos, e de ver a família que vai a acompanhar. Depois há os velhinhos, coitadinhos, que acho que Deus Nosso Senhor devia protegê-los e não precisarem de sofrer tanto para o fim da vida. Mas depois há aqueles, esses é que me tocam muito, que é os adolescentes, com os seus sonhos na cabecinha a verem destruídos, que hoje, graças a Deus, já há muita cura, não é? Mas eles que têm um machado em cima da cabeça, como eu costumo dizer, e esses muitas vezes marcam muito.
Que tipo de ajuda é que dá como voluntária? Dá este aconchego do leite, do chá, do café,
dou
mas também da conversa.
Certamente,
pois gosta muito de conversar.
Dou uma palavrinha sempre que posso, mas o doente do IPO é um doente muito difícil.
Nem sempre lhe apetece
nem
conversar,
nem sempre aceita,
não é?
A conversinha.
Uhum.
Porque muitas vezes vamos para conversar e eles dizem, senhor voluntária, não vê que eu estou a ler. Há outros que vêm logo eles ter connosco e desabafam, falam, e outros respondem sim, não, e não adiantam mais. Eu estou ali todo ouvidos para ouvir. Se ele não quer, eu respeito.
Pretende continuar a ser voluntária enquanto puder?
Olha, até ainda não achar que eu que sou competente, estou. E que Deus queira.
Os doentes e as famílias gostam da sua companhia?
Sim, olha, eu acho que sim. Por exemplo, agora tenho estado a ir mais para a fisioterapia. Se eu estou uma semana ou duas que não vou lá, quando vou, dizem, senhor voluntário, o seu lugar é aqui, não pode ir para outros lados.
Não, que
eu faço aquilo que posso, uhum, e dou aquilo que posso. Faço por amor, especialmente por amor. O doente sentir que tem ali uma pessoa que lhe pode dar uma palavrinha se ela quiser aceitar. E aquele copinho de chá ou café com leite que se lhe leva é dado com amor.
Que mensagem deixa a quem nos escuta e possa ver neste seu testemunho de vida e no seu exemplo um incentivo para não ficar de braços cruzados? Que mensagem é que deixa?
Que façam voluntariado com o coração. Sempre o coração à frente, que é o que é importante no voluntariado.
E a idade não é um obstáculo,
não
é um limite?
Acho que não. Pelo menos para mim não é. Venho de longe, meia hora de carro até ao comboio, uma hora de comboio até Lisboa.
Uma vez por semana, isso nunca a desincentivou?
Sempre bem disposta, nunca ninguém me vê com má cara. E é uma alegria eu entrar naquela casa e ser prestável ao doente, principalmente.
Doutora Helena, a Maria da Graça é de facto um incentivo para outras pessoas poderem agarrar
o
voluntariado.
É,
há muita
claro.
Gente que pensa, mas nunca toma a decisão. Ouvir um testemunho destes mostra que a idade não é um obstáculo, as pessoas de idade têm muito para dar.
Claro que sim.
E que quem quiser pode procurar a Liga, por exemplo.
Claro que sim, a Liga, uhum, tem sempre as inscrições abertas. Depois, quando a pessoa se inscreve, é chamada para uma entrevista e, se for aceite, entra na formação e no tal estágio em que é acompanhado por voluntários com mais experiência. E de certeza que as gerações mais novas gostam muito que sejam partilhadas estas histórias, porque são exemplos muito importantes de que vale a pena viver e de que o mundo ainda é um local em que nós gostamos todos de estar.
Gostava
dizer
que houvesse muitos voluntários, uhum, para a Liga Portuguesa contra o Cancro, mas que fossem com amor.
O tal amor que faz a diferença.
É verdade. Fazer voluntariado sem um bocadinho de amor não vale a pena.
Vamos esperar que este seu exemplo
que
incentive outros a fazer o mesmo. Maria da Graça e Doutora Helena Grilo, muito obrigada por terem vindo conversar connosco.
Nós
aqui
é que agradecemos a oportunidade.
Muito obrigada.
E obrigada pelo exemplo que também nos ajudam a partilhar.
Música.
O Papa segue com grande atenção a Cimeira do Clima, que decorre até dia 11 em Paris. Esta manhã, durante a oração do Ângelus, Francisco pediu coragem para que se tomem as decisões certas, porque está em causa o futuro das próximas gerações.
Para o bem da casa comum de todos nós e das futuras gerações, todos os esforços em Paris devem ir no sentido de mitigar os impactos das mudanças climáticas, para assim se combater a pobreza, promovendo a dignidade humana. Estas duas vertentes não devem ser isoladas uma da outra. Parar a mudança climática, combater a pobreza, é fundamental para promover a dignidade humana.
O Papa falou também do Jubileu da Misericórdia, com início marcado para terça-feira, sublinhando que este ano santo é extraordinário, quer ajudar todos a avançar na estrada da salvação, da qual ninguém está excluído. Em vésperas de abrir o Jubileu, falamos hoje de um projeto que tem ajudado a sarar as feridas de muitos conflitos armados pelo mundo, as EXPER, escolas de perdão e reconciliação criadas pelos missionários da Consolata. O projeto nasceu na América Latina, dinamizado pelo padre Leonel Narváez, psicólogo e teólogo colombiano, que procurou respostas para a violência que vivenciou no seu país e em locais onde esteve em missão, como no Sudão do Sul e no Quénia. Nas EXPER, aprende-se a ultrapassar a raiva e a perdoar, porque sem perdão não pode haver verdadeira reconciliação. O projeto, que na Colômbia ajudou a acabar com o confronto armado com as Farc, está neste momento em 18 países. Portugal é o primeiro onde chegou na Europa. O padre Albino Brás é o coordenador nacional das Escolas de Perdão e Reconciliação e vê neste jubileu uma oportunidade para a própria Igreja repensar a forma como incentiva a misericórdia.
Será que a Igreja está a trabalhar verdadeiramente as potencialidades do perdão e da reconciliação como deveria? O Papa Francisco, no dia 1 de novembro deste ano, dia Todos os Santos, ele expressou este pensamento lindíssimo: felizes aqueles que sabem perdoar, que têm misericórdia para com os outros, que não julgam tudo e todos, mas procuram colocar-se no lugar dos outros. E a Igreja Católica, eu creio que devia estar na linha da frente neste sentido. Infelizmente, deixou isso muito remetido à questão sacramental, sacramento da penitência e da reconciliação, como se fosse quase que uma coisa apenas técnica, mecânica. E a dinâmica do perdão e da reconciliação deve ir muito mais além. Mas não é apenas a Igreja Católica. Até há 10, 15 anos, as próprias ciências humanas, até mesmo a psicologia, não trabalhavam o perdão como uma componente de regeneração pessoal, humana e social. Então é todo um desafio que o mundo hoje deve enfrentar, porque de facto é uma ferramenta libertadora.
Bom, e é um desafio que o Papa acentua com esta iniciativa do Ano Santo dedicada à Misericórdia, que vai abrir no próximo dia 8 de dezembro. Ainda por cima, neste contexto que estamos a viver, de ameaça global, de terrorismo, de violência em vários pontos do mundo, isto faz todo o sentido, uma iniciativa destas, não é? Mas é muito desafiadora para os cristãos e para os católicos.
Faz todo o sentido. Quando nós sofremos uma dor, uma ofensa, isso gera em nós raiva. Quando nós não superamos essa raiva, isso gera rancor, ressentimento. Quando não superamos o ressentimento, a raiva, isso gera vontade de vingança. Quando não superamos a vontade de vingança, isso gera violência. Em que é que isso se transforma? Transforma-se no ciclo vicioso da violência. Então o perdão o que é? O perdão é como que esta tesoura que chega ali e corta. Se nós formos ver a história destes povos que estão em guerras e que têm esta sede tão grande de violência, vemos que há muitos rancores, muitos ressentimentos acumulados, históricos, pessoais, grupais, comunitários, societários, entre países, entre nações. As EXPER procuram dar uma resposta a todos estes níveis.
O jubileu vem dar também mais fôlego ao vosso próprio projeto.
Nós dizemos entre nós que temos um grande aliado em Roma, porque a misericórdia de facto é o núcleo do Evangelho. É um desafio à bondade, à compaixão, a própria palavra misericórdia significa isso, coração compadecido, essa capacidade de sentirmos compaixão, de sentirmos bondade, de deixarmos essa corrente que tantas vezes nos amarra ao passado, do rancor, dos ódios, das raivas, que é uma emoção humana muito básica, mas que temos que trabalhar para transformar isso numa nova narrativa.
É isso que ensinam nos cursos que promovem?
Os cursos são muito experimentais, vivenciais. Trabalha-se muito em grupo e tem várias etapas, 5 para o módulo do perdão e depois 5 para o módulo da reconciliação.
E esses módulos, como é que isso funciona? É um dia? São vários dias?
Dependendo dos públicos-alvo, podem ser escolas, ambiente penitenciário nas prisões, ou com os presos, ou com os guardas prisionais, por exemplo. Pode ser com um grupo de jovens em paróquias. Pode decorrer entre 50 a 70 horas. E há dois modelos. Aquilo que nós chamamos o modelo de onda curta, intensivo, que são dois fins de semana, podem ser seguidos ou não, ou então em onda larga. Pode ser uma vez por semana, 4 horas, 10 semanas. As escolas não são espaços físicos, que às vezes as pessoas pensam, escolas, onde é que isso fica?
E são as pessoas que vos procuram? São os missionários que fazem esta proposta a grupos concretos?
Os convidamos algumas pessoas, mas depois as pessoas também nos procuram. Todo tipo de pessoas. Tem professores, tem uma juíza, tem advogados, pessoas reformadas. Tem um pouco de tudo. É muito diversificado, muito heterogêneo.
Já fizeram várias iniciativas, não é?
Só fizemos dois cursos, porque nós estamos ainda a adaptar materiais por causa da realidade portuguesa ser um pouco diversa da latino-americana. Mesmo dinâmicas também, temos que adaptar. Algumas não funcionam cá. E sobretudo a parte da tradução deu algum trabalho.
Sente que isto fazia falta em Portugal?
Claro que sim. O bullying nas escolas está a crescer bastante. A violência intrafamiliar, nós trabalhamos com famílias também, temos projetos também para a área das famílias. Eu estive na Colômbia há 3 semanas, no Encontro Internacional de Coordenadores da Desper, e lá participei num encontro de celebração do Tratado de Paz que vão assinar agora em janeiro as Farc e o governo, depois de 40 anos de guerrilha. Houve alguns testemunhos fortíssimos. Um deles foi de uma mãe a quem assassinaram o filho e o marido, e de um ex-guerrilheiro. Esta mãe e o guerrilheiro, neste momento, estão à frente de um centro de reconciliação, uma das ferramentas de desespero. E foi ali que eu percebi, de facto, o potencial regenerador que o perdão tem. Um momento em que a mãe diz ao rapaz, mesmo sentado ao lado dela, eu não te quero mal. E abraçaram-se. Eu achei fantástico, lindo, lindo. E, de
é facto, preciso mostrar às pessoas que esse sentimento é possível. Por exemplo, agora, com estes atentados de Paris, também vimos algumas reações de algumas pessoas dizerem que não querem mal aos terroristas e que não vão por aí porque é isso que eles querem.
Essa carta que aquele jornalista escreveu...
Perdeu a mulher nos atentados.
Aquela carta é lindíssima e, de facto, eu creio que nós vamos usá-la nas escolas porque fala-nos da irracionalidade da violência e, ao mesmo tempo, da irracionalidade do perdão. Porque o perdão, nestas situações, acaba por ser algo irracional também. Este jornalista tinha que ter muito Deus no coração para ele dizer isso. Eu não te darei o meu ódio. Far-vos-ei o favor de sermos felizes, eu e o meu filho. Eu não entro na espiral na qual vocês querem que eu entre, que é a espiral da violência.
Por outro lado, para quem tem que decidir o futuro dos países, é difícil não ter uma atitude de vingança. Ou seja, como é que se responde ao terrorismo?
Tem que se combater o terrorismo com violência quando ela é necessária. De facto, a Igreja prevê.
Na
doutrina,
não é?
A guerra justa, mas isso não basta. Essa não pode ser a resposta última. Há todo um trabalho que tem que ser feito, às vezes, subterrâneo, que é o trabalho de ajudar as pessoas a encontrarem-se, a conhecerem-se mais.
E isso também se aprende.
Isto também se aprende. Tem que haver mais espiritualidade do encontro, que é uma palavra muito cara também ao Papa Francisco, do encontro, do abraço, do conhecer o outro, do entrar na cultura do outro. Isso acontece também agora com a questão dos refugiados.
Este ano da misericórdia pode ajudar a fazer caminho?
Pode e deve ajudar-nos a fazer caminho. Espero que produza frutos e que, de facto, que haja muitas iniciativas na Igreja, muito práticas também, porque nós acho que andamos muito cheios de teorias, de devoções, de vamos fazer mais procissões pelo ano da misericórdia, mais uma via sacra muito bonita sobre o ano da misericórdia, mas depois acho que é pouco, acho que é muito pouco.
As espero vão ter aqui uma nova dinâmica neste ano. O que é que está pensado?
Nós vamos procurar promover mais seminários neste âmbito. O trabalho da SPER são mesmo os cursos SPER, mas vamos promover outras iniciativas também para ajudar as pessoas a refletirem estas temáticas e depois também, por que não, convidá-las para esta proposta das Escolas de Perdão e Reconciliação.
Portugal, me disse há pouco, precisava também deste projeto. Investimos pouco na cultura da paz, mesmo em termos educativos?
Fala-se muito em paz, só que é uma palavra oca muitas vezes. Não basta dizer paz para a paz acontecer. É preciso, de facto, criar ferramentas para ajudar as pessoas a viverem essa paz, a receber essa paz como um dom. Queremos um mundo melhor. Isso é uma pia intenção. Quer dizer, o que é que vais fazer em concreto para que esse mundo, de facto, seja melhor? Então, este projeto, eu creio que é muito necessário para Portugal, porque nós vivemos uma cultura muito punitiva ainda, justicialista. A despero propõem a justiça restaurativa, de restaurar a pessoa, de regenerar a pessoa. Alguns equívocos sobre a questão questão do perdão. Há muita gente que pensa que perdoar é esquecer. Nós dizemos que não, perdoar não é esquecer. Porque esquecer é amnésia. Perdoar não significa necessariamente reconciliar-se com o outro. Pode existir perdão sem reconciliação, mas não pode existir reconciliação sem perdão.
E a misericórdia baseia-se nisto.
E a misericórdia baseia-se nisso.
E para ajudar a viver o jubileu da misericórdia, a Paulus Editora lançou uma coleção de 8 pequenos livros, cada um sobre uma vertente diferente da misericórdia. Trata-se da edição portuguesa de um guia oficial do Vaticano para viver este ano santo. O responsável da Paulus, padre José Carlos Nunes, explicou ao jornalista Filipe Avilés como surgiu este projeto.
A coleção Misericordiosos como o Pai, que tem o nome do próprio logótipo do jubileu, vem do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização. O Papa Francisco encarregou Monsenhor Rino Fisichella, presidente deste Conselho Pontifício, de organizar o jubileu, e o Monsenhor Rino Fisichella, a partir da bula que o Papa escreveu, que tinha lá já algumas indicações específicas sobre como viver este jubileu de uma forma pessoal, de uma forma comunitária, achou por bem se fizesse esta coleção, que acaba por ajudar todos os fiéis a celebrarem, a viverem, a aprofundarem o significado da misericórdia.
Portanto, estes livros não são só direcionados para o clero?
Não, de facto. Não é uma coleção com uma linguagem académica, é uma linguagem acessível a toda a gente, é fácil de ler, dá gosto de ler, porque foi pensada mesmo como um subsídio pastoral para todos os fiéis.
Dos 8 volumes que compõem a coleção, qual é que destacaria e porquê?
É difícil, porque eles tratam todos os vários aspectos da misericórdia, a partir da perspectiva do Antigo Testamento, por exemplo, nos Salmos, a partir das parábolas narradas por Jesus, e talvez esse seja o meu preferido, mas depois também tem os padres da Igreja, como é que os padres da Igreja já traduziram a misericórdia para a vida cristã, inclusive dos papas, do magistério dos papas, sobretudo os últimos papas do século XX e XXI, e depois a reflexão, obviamente, litúrgica, que é o primeiro volume, celebrar a misericórdia ao longo de todo o ano do jubileu, mas o último não deixa de ser também importante, as obras de misericórdia corporais e espirituais. Fala-se mais na catequese sobre as obras de misericórdia corporais, escutámo-las também no ano litúrgico, e aquelas espirituais que continuam a ter uma importância tão grande acabam por ficar esquecidas.
Estamos a falar de um termo cujo sentido foi evoluindo ao longo da história da Igreja, ou a misericórdia significa hoje o que significava para os salmistas?
Eu dá-me a sensação de que fomos tendo consciência do valor e da centralidade desta palavra na vida da Igreja. Aliás, o Papa Francisco diz isso mesmo na bula de proclamação do jubileu. A intenção pela qual ele convoca este jubileu extraordinário é para que o testemunho dos fiéis seja um testemunho mais forte, um testemunho mais coerente. Então dá quase a perceber o Papa Francisco de que a Igreja precisa de redescobrir ou de colocar no centro da sua vida a misericórdia como o verdadeiro rosto de Deus e, no fundo, com a verdadeira identidade de Jesus também. E o Papa Francisco diz mesmo que a credibilidade da Igreja passa pela vivência da misericórdia e por testemunhos de misericórdia. Então dá-me a sensação de que a Igreja tem vindo a descobrir a importância da misericórdia como uma forma de estar na Igreja, no mundo, uma forma de nos relacionarmos com Deus, não considerando um Deus punitivo, um Deus castigador, mas descobrindo um Deus que é amor, que é perdão, que é misericórdia, e as consequências que isto tem depois no relacionamento com as outras pessoas, no relacionamento com Deus, no relacionamento com o mundo, obviamente.
O padre José Carlos Nunes. O presépio na cidade está de regresso ao Chiado, dar a conhecer o Menino Jesus a quem vive, trabalha ou passeia pela Rua Garrete, no coração de Lisboa. É o propósito desta iniciativa de evangelização, organizada desde há 16 anos por leigos católicos. Pretende ainda lembrar a importância dos valores da família e da vida e o verdadeiro sentido do Natal, como sublinha Sofia Guedes.
É claramente chamar a atenção para o grande valor que é a família e para o grande valor que é a vida. E estar num lugar e num tempo que são importantes, que é durante o Advento, não é? E num sítio onde passam muitas pessoas.
Até dia 22 de dezembro estão previstas uma série de atividades, entre elas a bênção das grávidas e a via da alegria.
É uma procissão muito simples, em que partimos do arco da Praça do Comércio e vimos por ali fora a cantar cânticos de Natal tradicionais, com uma Sagrada Família ao vivo, e vimos até ao presépio a cantar e com os sinos a assinalar que é Natal e que nasceu o Salvador.
Este ano há ainda duas duas novidades. O presépio inclui uma imagem do Papa Francisco, em tamanho real. A outra é uma manta de retalhos que está a ser feita com pedaços de pano branco, cada um com uma oração escrita. E no século XXI ainda se constroem mosteiros, mesmo em Portugal. É o que estão a fazer as monjas de Belém, no Coço, freguesia de Coruche. Para ajudar à sua construção, há um concerto, terça-feira, com a participação de Rão Quial. Esta é a segunda edição do Concerto para Maria. O primeiro foi há um ano e conseguiu angariar mais de 5 mil euros. Este ano o espetáculo vai decorrer no Salão Paroquial de Ribamar, Conselho da Lourinhã. E ao longo de dezembro decorrem também os concertos de Natal da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Quem assiste é convidado a ajudar os cristãos que continuam, em tantos países, a ser perseguidos por causa da sua fé, de conflitos regionais, de discriminação e de violência étnica. Muitos são refugiados. Em cada domingo do Advento haverá um concerto numa cidade diferente, sempre às 4 da tarde. Começou em Évora, hoje realizou-se em Braga, na Igreja dos Congregados. Dia 13 será em Lisboa, na Sociedade de Geografia. E dia 20 em Coimbra, na Igreja Matriz de Taveiro, aqui às 16h30. A fechar o programa de hoje, tempo ainda para a crónica assinada pelo jornalista Joaquim Franco.
Na percepção do mundo, o mundo mediaticamente construído, 2015 termina como começou. O coração da Europa voltou a ser trespassado. E entre dois sobressaltos de civilização ergueram-se muros de indiferença. Terá sido a imagem global do corpo de Aylan apenas um jogar da emoção? No limite do impensável, esgotou paciências. Mexeu nas entranhas e de palavras andamos fartos. Afinal, para que servem as palavras que não têm consequência? Se o verbo encarna na realidade e a realidade é visível, que a invisibilidade das palavras tenha a força que as palavras não têm. A Europa do século XXI perdeu a memória clássica de Homero. Também Ulisses naufragou neste mar, deu à costa moribundo e foi acolhido pela filha de um rei sem exigências ou condições especiais. Este mar é um desafio de consciência, de tragédias e destinos. Do fundo da história, ecoa o escárnio dos deuses. Não aprendem? Onde está a vossa humanidade? O destino da Europa revela também a fragilidade do humanismo nas contingências da religião. No tempo da ampliação mediática, prevalece ainda o medo do outro, do diferente. O passo decisivo da confiança assume a dimensão de uma utopia, uma profecia. E é neste contexto que um homem vindo do outro lado do mundo, moldado pela fé, propõe um encontro incondicional que abre caminho a todas as possibilidades. A criatividade da misericórdia, da coragem, da justiça, sim, porque a misericórdia pressupõe a reconstrução do outro, portanto, a justiça. Se a religião tem a capacidade de produzir ideias, ninguém poderá dizer que não há um itinerário alternativo para 2016. Boas festas.
E este foi o Princípio e Fim de 6 de dezembro, um programa de atualidade religiosa e social na Renascença com edição e apresentação de Ângela Roque. Boa noite e boa semana.